Hashem, Daf Mem Chei, Tratado de Sotah, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Mem Zayin Amud Bet, na penúltima linha, no final da linha, os dois pontinhos. Yohanan Kohen Gadol revira o Dayat Maaser. Em resumo, o que é o Dayat Maaser ou Vidui Maaser? Sabemos que temos grupos de 7 anos. O sétimo ano é o Shvi'it, o ano sabático, que não se trabalha a terra. Temos 6 anos que se trabalha a terra. Nesses 6 anos temos que dar oferendas e dízimos da safra que cresceu na terra de Israel. A lei é que no 4º ano e no 7º ano, na véspera de Pesach, será necessário falar um vidui masrot, uma declaração, dizendo Beate Kodesh Minabait, eu já cumpri com as minhas obrigações, já distribuí as oferendas, os dízimos. E o Hanan Kohen Gadol cancelou isso. Mas estava, por que cancelou isso? A Marabeu Sibra Bihanina falou, sabe, me fiche enot ninotó que ticunó, porque o povo de Israel não dava mais o maaser, o dízimo, como a Torá manda. De Rahmaná amar de Avero Levim, a Torá diz para dar o dízimo para os Levim, Benan Kayavina Lakwani. E naquela época se dava os dízimos para o dízimo para o Kohen, não para o Levi. Então o que aconteceu foi que, a priori, quem receberia o dízimo seria o Levi, mas quando Ezra levou o povo de Israel da Babilônia para a terra de Israel para construir o segundo Bet HaMikdash, os Levi não queriam ir. Então Ezra multou os Levi e falou que eles não merecem mais o dízimo. Então, a partir daí, o dízimo era dado para os Kohanim. Então, fala Agmará, fala Deus Sever Hanina, nós não tiramos o dízimo como a Torá diz, para dar para os Levi. Tiramos, damos para o Kohen. Então você não pode falar a declaração que você deu o dízimo para o Levi. Se você não fez isso, então não se falava mais a declaração que a pessoa deu as oferendas e os dízimos como tem que dar. Pergunta Velô de Achar Mastrot. Por que não falamos o resto das declarações? Tem outras oferendas, outros dízimos. Marisha Kish, Kol Bait She'el Mitvadeh Amaser Rishon, Shomer Mitvadeh Achar Mastrot. Fala Marisha Kish, a regra é que se a pessoa... ele não pode falar a declaração que ele deu, o dízimo, como se deve para o Levi. Então ele não fala nenhuma parte da declaração, nenhuma parte do Vidui Maasrot. Pergunta na Maitá, por quê? Amarabai, fala bem o motivo. Eu patach bakatuf tchilá. Porque a Torá começa, quando a Torá começa a falar o texto da declaração dos dízimos, a Torá começa com a declaração que a pessoa deu o Maaser Rishon, o primeiro dízimo para o Levi. Deu isso no começo. Você não pode omitir o começo e começar a declaração do meio. Seria algo errado. Então, uma vez assim que está no princípio, a parte predominante é o princípio, você tem que começar corretamente. Você não pode falar que deu uma cerveja para o Levi, então ele não pode falar nada da declaração. Se fosse que a declaração sobre o primeiro dízimo estivesse no meio, então a pessoa começaria corretamente, terminaria corretamente e pulava no meio. Essa declaração é menos grave. Para começar errado é mais grave. Então, por isso que o Hanan Kohen Gadol cancelou essa declaração sobre os oferendas e os dízimos. Fala Gmará, Mechalat de Frushav Mafesh, de Abel Sagrabi Hanan, parece que todos davam os dízimos e davam para o Kohen. Já até na Pulia Preta não parece assim, Afubitileta Vidui, como a gente viu, o Hanan Kohen Gadol cancelou o Vidui Masrot, de Gazar Latmai, e decretou a lei do Dmai. O que é o Dmai? A pessoa que compra um produto agrícola de uma área. É uma pessoa que não estudou a Torá, não sabe exatamente as leis. E naquela época, não todos os Amearatzot, pessoas simples, eles não tiravam todos os dízimos. Então, e o Hanan Kohen Gadol decretou a lei do Dmai. Toda pessoa que compra algum produto do campo de um Amearatz, ele tem que tirar os dízimos na dúvida, porque talvez o Amearatz não tirou. Porque o Hanan Kohen Gadol mandou verificar em todo o território da terra de Israel. Ele viu que todo o povo tirava a primeira oferenda, a primeira trumá, que é para o Kohen. Todos respeitavam isso. O primeiro dízimo que iria para o Levi, e o segundo dízimo que o próprio dono da produção leva para Yerushalayim e come lá em Yerushalayim. Não todos tiravam os dízimos. Tiravam a trumá, mas não os dízimos. Amalaé falou Yohanan Kohen Gadol, Banai, Bou, Velmalaché. Vem escutar qual é a lei que Hashem Shetrumá Gdolais Bavon Mitá. Assim como a pessoa que não é Kohen e come a oferenda do Kohen, ele tem pena de morte celestial. No céu decretam pena de morte, ele vai falecer antes do tempo dele. כך תרומת מעשר, תמיה תרומת מעשר, כן תרומת מעשר. כדור לוי, ele recebe o dízimo, ele tira o 10% desse dízimo que ele recebeu, ele tira um dízimo do dízimo e dá para o Kohen. Essa é a truma, é a oferenda que se tira do maaser, se tira do dízimo que o Levi recebeu. A pessoa que come trumat maaser e não é Kohen, também tem pena de morte celestial. E se ele, a pessoa come uma safra sem tirar do, as oferendas e o dízimo, a pessoa ele tem também pena de morte celestial, mesmo que foi tirada a oferenda do Kohen, mas não foi tirado o dízimo, então essa produção ainda é proibida, porque tem lá o dízimo, é proibido comer essa produção, tem que tirar o dízimo e tirar a oferenda que se tira do dízimo, para dar para o Kohen. Amabitim lehem alokeach perot me'amarez, mafrish me'am ha'aserishon ma'aserishoni. Então, Yohanan Kohen Gadol decretou que toda pessoa que compra um produto agrícola de uma ma'aretz, e o Amares é suspeito de não tirar os dízimos, tem que tirar os dízimos na dúvida. Maserishon, mafrishem me'atrumad maser. O dono, ele comprou essa, digamos, um volume de trigo de um Amares. O que ele faz? Ele tira 10%, e desses 10% ele tira também 10%. Então seria 1% do total, e dá para o coelho, no trala coelho. O maserishon leva o chlob Yerushalayim. Ele tira outros 10% do que sobrou. Isso vai ser o segundo dízimo, Maser Sheni. Ele vai comer em Yerushalayim. Maser Ishan, Maser Ani, Amotzim e Haveru Alavaraya. Não todos os anos da Shemitah, desse ciclo de 7 anos, se separa o Maser Sheni. Sabemos que no terceiro e no sexto ano se separa o Maser Ani, o dízimo que vai para os pobres. Em vez do Maser Sheni, que a pessoa come em Yerushalayim, é um dízimo que vai exclusivamente para a caridade. Então, na situação que a pessoa está, digamos, no terceiro ou no sexto ano da Shemitah, e ele tem que separar o Maser Ani, tem que separar na dúvida esse dízimo para os pobres, ou o Maser Ishon em todos os anos da Shemitah, todos os 6 anos que se trabalha a terra, ele tirou o Maser Ishon. Então a lei é, Amotzim Echaviru Alavaraya. Existe uma dúvida, se essa pessoa que comprou esse volume, digamos, de trigo, estava obrigada a tirar o primeiro dízimo e o dízimo dos pobres. Porque pode ser que o próprio vendedor, mesmo sendo um amares, pode ser que ele respeitou essa lei. De fato, a maioria dos amearatsos sim tirava os dízimos, somente a minoria não tirava os dízimos. Então, existe uma dúvida se a pessoa que comprou esse volume de trigo estava obrigada a tirar os dízimos ou não. Então o que ele faz? Separar os dízimos ele tem a obrigação, porque ele não perde nada, mas ele pode comer. Ele não tem que dar na dúvida para o Levi, não tem que dar na dúvida para o próprio pobre, porque a Motsim Havru Alavaraya. A regra é que quando uma pessoa cobra, aí eu venho chegar para Shimon e falo, Shimon, cadê aqueles 100 reais que você me deve? Shimon fala, não sei do que você está falando, eu não te devo nada. E a lei é, a Motsim Havru Alavaraya, eu venho ter que trazer uma prova que Shimon deve a ele. Se não, Shimon que fala que ele não deve nada para Reuven, ele não tem que pagar. Para a pessoa tirar dinheiro, cobrando dinheiro de outro, tem que trazer uma prova que ele merece isso. Então os levinhos deveriam trazer uma prova, provando que essa produção estava ainda obrigada ao Maser Rishon, para os levinhos receberem o Maser Rishon, a mesma coisa os pobres, trazendo uma prova que o vendedor não tirou o dízimo dos pobres, e aí eles vão receber dessa pessoa que comprou. Porém, sem prova, o dono pode ficar com isso e pode comer o dízimo, o Maser Lishon, e também o dízimo dos pobres. Então, a pergunta é que se vê daqui que não todos separavam os dízimos. Por isso, Yohanan Kohen Gadol teve que decretar a lei do Tumai. E anteriormente, a Deus teve a Bihalina falou, Deanan Kayavina Lakuanim, nós damos o dízimo para os Kohanim. Parece que todos davam o dízimo. Uma contradição. Matarti Tiken, Biter Bidu de Haverim, Begazad Maishel Ameharetz. Mas é verdade. Tem duas situações no povo de Israel. Tinha os Haverim. O Haver é uma pessoa que era confiada em tirar tudo que ele tem que tirar da produção dele. Oferendas e dízimos, trumot e mastrot. Então, os Haverim, as pessoas confiáveis, eles davam um dízimo para o Kohen, porque os Levim foram multados por Ezra, como a gente viu. Então, sobre eles, Yohanan Kohen Gadol falou, não falem a declaração do Vidu e Masrot, porque vocês dão o Maser Lishon para quem? Para o Kohen? A Torá disse que tem que dar para o Levi. Você não pode declarar que você deu para o Levi, se isso é mentira. Então não fala essa declaração de Vidu e Masrot. Por outro lado, tinha os Amearatot que não separavam todos os dízimos, não todos separavam as, os maasrot. Então, e Yohanan Kohen decretou a lei do Tumai. Tumai significa uma produção duvidosa. Qualquer produção duvidosa que a pessoa compra de um amaretz, a pessoa tem que tirar na dúvida os dízimos, como a gente viu. Veafu piteta meoreri. Yohanan Kohen cancelou uma outra coisa chamada meorerim. O que são os meorerim? Mais meorerim. Amarechava bechol yom vayom shayu omdim levim ala duchan veomrim ura namati shan Hashem. Amarlaem. O que aconteceu foi que os levim iam no palanque, no Betamidash, para cantar na hora que os sacrifícios estão sendo sacrificados. Eles cantavam, tinham instrumentos musicais também. Eles falavam ura lamati shan, falavam o pasuk, acorde, porque você, Hashem, está dormindo. Então, eles falavam de um jeito que parecia algo errado. E Yohanan Kohen Gadol reclamou com os levim, falou, vechi eshena lifnei hamakom, velo kvar neemar, a intenção do pastor não é para acordar Hashem. Temos um outro pastor que diz claramente que Hashem nem cochila, nem dorme. Então, Yohanan Kohen Gadol esclareceu a situação. Ele disse, não temos que acordar Hashem. Ele terminou com essa situação que os levim falavam dessa forma. E Yohanan Kohen Gadol, ele esclareceu a situação e disse que o pastor veio dizer o seguinte: quando o povo de Israel infelizmente está sofrendo e os goim estão tranquilos, confortáveis, parece que Hashem está dormindo. Mas Hashem não está dormindo, mas parece. Então parece que ele está dormindo porque não está salvando o povo de Israel. E diz que o pastor disse, isso fala da vida amélia, Hura Lamatishan Hashem. Hashem, salve o povo de Israel para não parecer que você está dormindo. Essa é a intenção do pastor. Então Yohanan Kohen Gadol falou para os levim não falarem dessa forma, esse passu, como se estivesse acordando Hashem, que Halil Hashem nunca dorme. Veja no Kfim. Yohanan Kohen Gadol também cancelou os Nokfim. Mas Nokfim, o que são Nokfim? A maravilha da Marachana falou, sabe? O que acontecia era, quando levava um animal para ser sacrificado, ele precisava fazer a shchita, abater o animal antes. Então, para facilitar o abate, o que se fazia naquela época, arranhava o animal entre os chifres, então entre os olhos se fazia um arranhão, e até escorrer um pouco de sangue, e o sangue ia cair nos olhos do animal, o animal ia ficar confuso e não ia tentar escapar na hora do abate. Ia ficar meio tonto e não ia querer escapar, ia facilitar o abate. E eu, Yohanan Kohen Gadol terminou com isso. Ah tá, e o bate, Michon de Mir, isso aqui em uma. Por quê? Porque parece que é um animal ferido que está sendo sacrificado. As pessoas que olham, veem, esse é um animal que sofreu um acidente, está sangrando nos olhos e está sendo sacrificado. Sabemos que um animal que tem um ferimento permanente, que vai deixar sequela, não pode ser sacrificado. Então, Yohanan Kohen Gadol terminou com essa situação. Bem, Matita Taná, a Breta fala algo diferente. É o Hoftino Tobi Maklot, que teria que ser o sino Tolifine Abodat Kuhavi. O que se fazia lá era, conforme essa braita, o seguinte: para facilitar o abate, então se batia no animal para deixar ele um pouco mais cansado, e assim também os goim faziam para sacrificar sacrifícios para idolatria. Então, o Yohanan Kohen Gadol terminou com isso. Falou Yohanan Kohen Gadol, até quando vocês vão sacrificar sacrifícios de nevelá? Nevelá é um animal que morreu, não através da shchita, que é a faca contra o pescoço. Um animal que morre de outra forma é uma nevelá. E não pode sacrificar uma nevelá, obviamente. Porém, pergunta uma nevelot. Não são nevelot. Hashach edleu. Só sem enfraquecendo o animal para abater mais fácil. Ela trefot. Então, o que ele quis dizer são trefot. Trefá é um animal que tem um defeito interno, um ferimento interno. Ele não vai conseguir sobreviver mais do que um ano de idade. Então, também um animal que não pode ser sacrificado, nem pode fazer a shchita e comer esse animal. É proibido comer um animal desses. Então, chama ele que não chamou. Pode ser que com essas batidas o cérebro foi perfurado. E o Yohanan Kohen Gadol terminou com isso. Falou para não fazer assim. Amado e Kilem Tabaot Bakarga. O que se fazia, que tinha anéis no pátio do Betamidash, Tabaot, anéis grandes. Se colocava o pescoço do animal dentro desse anel. E o animal, ele não conseguia fugir dali. Então se abatia com mais facilidade, em vez de fazer o animal sangrar ou bater no animal. E o Yohanan Kohen Gadol resolveu a situação. Até a época de Yohanan Kohen Gadol, os ferreiros, eles podiam fazer alguns trabalhos no Chol HaMoed, tem alguns trabalhos que é permitido fazer nos dias das festas de Pesach e Sukkot. Tem alguns trabalhos que é permitido fazer, não no Yom Tov, mas no Chol HaMoed. E eles batiam martelos em Yerushalayim. E o Hanan Kohen Gadol terminou com isso. Por quê? Porque mesmo que seria um trabalho permitido a fazer, porém, parecia para quem escutava de longe que os ferreiros continuavam trabalhando normalmente, o que seria proibido. E todos falaram, a gente também vai trabalhar. Se os ferreiros podem trabalhar, por que a gente não pode trabalhar no Chol HaMoed? Então o Hanan Kohen Gadol falou que não pode fazer um trabalho, mesmo que é um trabalho permitido a fazer no Chol HaMoed. Tem exceções que é permitido, como a gente viu em Moed Katan. Porém, não pode fazer um trabalho que aparenta para outros, faz barulho, ou aparenta que a pessoa está fazendo um trabalho proibido. Como a gente viu antes com relação ao Dmai, e o Hanan Kohen Gadol decretou que cada pessoa que compra do Amaretz, o Dmai, a produção duvidosa, tem que tirar os dízimos. Então, a pessoa que era pós-meia de visita na casa de alguém, e se for no dia que ele comprou Dmai, então a pessoa podia comer tranquilamente, porque ele sabia que existe essa obrigação, e o dono da casa tirou com certeza os dízimos na dúvida, como a lei de Hanan Kohen Gadol, como a gente viu. Começamos a Mishnah. Mishibatla Sanedrin Batela Shir, Mibeta Mishtaot. Fala Mishnah, a partir do momento que o Sanedrin, o Tribunal Supremo, deixou de existir, foi um pouco antes da destruição do segundo templo, Batela Shir, Mibeta Mishtaot, ficou proibido escutar música e ter música mesmo num casamento. Não é o costume hoje em dia os sábios permitiram, a música hoje em dia é algo que faz parte do dia a dia da pessoa. Naquela época a música era algo bem ocasional, era algo de tremenda alegria, um casamento, uma situação especial. Então naquela época era proibido em luto ao Bet HaMikdash. No Shenemar, como diz o Pasuk, Bashilo Eshteyai, agora vai explicar qual é a fonte do Pasuk. Shemetu Nevim Arishonim Baturim Vetumim. Depois que os primeiros profetas faleceram, já vem agora quais são os primeiros profetas, esse os Urim Vetumim pararam de responder as perguntas do Kohen Gadol. Então, Urim Vetumim são as pedras que o Kohen Gadol tinha no tórax dele. Ele tinha 12 pedras no tórax. Ele perguntava perguntas para Hashem e as letras brilhavam milagrosamente. Isso parou de acontecer depois que os primeiros profetas faleceram. Mishechara Bet HaMikdash Batel HaShamir Verofet Sufim. Depois da destruição do segundo Bet HaMikdash, perdemos o Shamir, perdemos o Nofet Sufim. A gente explica agora o que é. O Pascual Hashem Anam Israel, pessoas que tinham uma fé pura em Hashem, fé plena, deixaram de existir depois do segundo Bet HaMikdash ser destruído. Foi um trauma muito grande, o povo de Israel voltou ao exílio e, infelizmente, a intensidade da fé no povo de Israel foi diminuindo. Chega, como diz o Pascual, Shia Hashem Kigamar Hassid, David HaMelech, que salve Hashem, o povo de Israel. Vai ter um momento que os devotos vão deixar de existir. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer falou, sabe, Rabbi Yoshua testemunhou, Miyom Shecharav Bet HaMikdash, no momento que o segundo templo foi destruído, ele é um Shembokola, não existe nenhum dia que não tenha uma maldição nesse dia. Veloi Erada Talibraha, o orvalho deixou de cair com a bênção dele, o orvalho trazia uma bênção, deixou de trazer essa bênção. Pelita Tama Perot, que o bom sabor das frutas que tinha antigamente deixou de existir. Rabbi Yosemir falou, sabe, a fritar Shumana Perot, nem parte dos óleos, dos nutrientes das frutas pararam de existir. Ou seja, naquela época, na época do Bet HaMikdash, as frutas nutriam a pessoa muito mais do que nutrem hoje em dia. Rabbi Shimon Ben Elazar falou, sabe, a Taran Atla Etareach, o fato do povo de Israel não poder se purificar mais da impureza do falecido, não temos mais a cinza da vaca vermelha, etc. Então, a fragrância das frutas também deixou de existir. A Maastrot, Nitruit Shumana Dagan, o fato do povo de Israel estar exilado, então não vão tirar mais os dízimos da safra, não tem mais produções que crescem na terra de Israel. Então, os óleos que tinham nos cereais deixaram de existir também, essa era uma bênção e não temos essa bênção hoje em dia. Bachechamim Omrim, falam os sábios, Azlut Akshafim Kilu Etakor. Falam os sábios que o que tirou todas essas bênçãos foi relações proibidas e foi feitiçarias, que tiraram o sabor das frutas, tiraram os nutrientes das frutas também. Em comparação com o que tinha antes, as nossas frutas parece que não nutrem tanto. Fala Naomi, Maide Mishibatla Sanedri. Então, onde se sabe que existe uma relação entre o Sanedrin deixar de existir e a proibição de escutar música? Então, fala Maravuna Bedre, o senhor falou sobre a Maracá por causa do Passuca, que nem Mishar Shabbatum. Bahurim Enignatam, no momento que os Kenim, os juízes, deixaram de existir, então também os jovens deixaram de tocar instrumentos musicais e proibiam ouvir música. Amará falará, Uden de Shamazimra Teaka. Fala, naquela época era proibido escutar música, a pessoa que sim escutava a música, ele merecia ser tirado do mundo, porque ele está desprezando o Bet HaMikdash, não está sentado em luto. Amarava falava Zina Bebeita Kurva Bissipa, falava que se passava perto de uma casa, se escutava música, a pessoa podia saber já que essa casa ia ser destruída. Shinemar, como diz o Pasuk, Kole Yoshe Bachalon, Chorev Besaf, que era Zaira, e se falou o Pasuk, Mai que era Zaira, o que significa esse, a continuação do Pasuk, que era Zah, mesmo uma casa de cedro, era, quer dizer, isso é maravilhoso. Sanfara Bissar explicando, Baita Mesukar Barazim Irhu. Era não significa uma cidade, fala Bitzhak, a explicação do Pasuk é outra, não pode ser que uma casa feita de cedro é tão forte como uma cidade, ela filo baita no sugar barazim e troia. Então o que significa era, é que mesmo uma casa que é construída com cedro, a madeira dura, mesmo assim, se é uma casa que se tocava instrumentos musicais no momento proibido, essa casa ia ser destruída, infelizmente. Amar Ravash falou, sabe, Shema mina ki matril, churva besiba matril. Fala Ravash, daqui se vê que quando uma casa ela merece destruída, a destruição começa na porta de entrada, começa a destruição lá. Shereimar, chorev, basaf, saf significa a entrada da casa. Vem, vai ter uma outra explicação, outra fonte para isso, Meaha. O Sheia e o Kachar, a continuação desse passo que fala que é proibido escutar música, fala que a casa que escuta, fala que essa casa que se escuta a música vai ser abandonada pelos donos e no lugar dos donos vão morar lá espíritos negativos. A Marma Baravashi falou sobre Di Hazili, o Menager Kitura. Fala Marma Baravashi que ele próprio viu esse espírito agressor que mora nessas casas abandonadas e ele é capaz de chifrar uma pessoa como um touro. Quem entra nessa casa abandonada está em perigo de vida. Amar Avuna Zima de Nagdi Vedebrak de Bakreshare. Fala Avuna, limitando um pouco isso. Mesmo na época era proibido escutar música, porém, pessoas que trabalham um trabalho duro, como pessoas que puxam navios para aprender no porto, ou pessoas que estão guiando manadas de bois, estão com instrumentos para guiar os bois, isso é permitido. Por quê? Porque a pessoa precisa para o trabalho dele. Por exemplo, uma de Gardeste, por exemplo, a pessoa que trabalha um trabalho leve, como o trabalho de costureiro, ele não pode escutar música naquele momento. Não é tão indispensável para ele fazer o trabalho de costureiro escutando música. Outros trabalhos mais pesados, é sim, faz parte do trabalho, ajuda ele bastante. Ravuna Batezida. Ravuna proibiu por completo música na cidade dele, mesmo se seria permitido pela lei, ele proibiu. E aconteceu depois, foi Kameavze Bezuza, Omeaseahite Bezuza, Veloibaya. Teve tanta fartura na cidade de Ravuna, que mesmo que alguém fosse vender 100 gansos por uma moeda, ou 100 volumes de trigo por uma moeda, ninguém ia precisar comprar, porque tinha tanta fartura na plantação dele, e no rebanho dele, e não precisava comprar mais nada. Atarafriza Zazebe, porém a Frisa veio depois, e permitiu em algumas situações escutar música, e a fartura se secou, teve uma escassez, e mesmo que queria comprar um ganso por uma moeda, não encontrava. Amara Yosef, Zimre Gavre, Veanenashe Pritsuta. Fala Yosef, se tem um coral. No coral, os homens fazem a primeira voz, e as mulheres fazem a segunda voz. Isso é algo indiscreto, não é apropriado fazer isso, um homem não pode escutar uma voz, uma mulher cantando. Mesmo que a segunda voz é proibida. Zamre nashe v'ane gamre kesh baneor. Porém, ainda pior é se as mulheres fazem a primeira voz e os homens fazem a segunda voz, fazem um acompanhamento. É muito pior, porque o instinto negativo se acende como fogo se acende na palha. Então, é proibido escutar uma mulher cantando, uma mulher que estranha a pessoa cantar. Porque isso acorda pensamentos impuros. Então é muito pior se as mulheres fazem a primeira voz e os homens fazem a segunda voz. É muito pior porque esses homens vão ficar escutando as mulheres cantando, isso vai acordar um instinto negativo. Primeiro, não é mais na câmera. Se é proibido escutar uma mulher cantar, então, por que você tem que falar que um caso é mais grave que o outro? Nos dois casos seria proibido. Também se as mulheres fazem a segunda voz e estamos escutando elas cantarem, estou falando de Vitule Hamikameha. O que você veio dizer é que se a gente tem a situação que as duas coisas acontecem, existe mais urgência em impedir que as mulheres façam a primeira voz e os homens façam a segunda voz do que a primeira situação. Tem mais urgência para impedir o mais grave e menos urgência de impedir o mais leve. Porém, nas duas situações será proibido. Amar Rabbi Yochanan falou: sabe, fala Yosef, a pessoa que bebia vinho, escutando uma banda de quatro instrumentos ou mais, ele trazia cinco sofrimentos ao mundo. Naquela época que era proibido escutar música, então também a pessoa que fez mais ainda, ele escutou uma banda tomando vinho, traz cinco sofrimentos ao mundo. Xenemar, como diz o pastor, que vai ser dessas pessoas que acordam de manhã e vão buscar a cerveja, vão buscar o vinho à tarde, escutam uma banda de quatro instrumentos, estão rejeitando a vontade de Hashem. Primeiro de tudo, eles provocam o exílio do povo de Israel em todas as partes do mundo. Eles trazem fome ao mundo. Eles provocam que as pessoas do povo de Israel deixem de estudar a Torá. Eles vão querer também fazer essa vida boa. Beber vinho, escutar música. E vão deixar de estudar a Torá. E mais ainda, falou o pastor Baishak Adam, Veash Perish, Gomil Shefut, Lissonosh Lakadosh Baruchu, Veilish Lakadosh Baruchu, Shenemar Hashem, Ishmihama. Mais ainda, falou o pastor que a pessoa que ele faz isso, ele está rebaixando a imagem de Hashem no mundo. Vem santificar o nome de Hashem, está rebaixando, profanando o nome de Hashem. Quando Hashem tem que castigar o povo de Israel, então a própria imagem de Hashem é rebaixada. Os goyim falam, esse é o povo escolhido, como Hashem tem que castigar eles, isso causa com que os povos desrespeitem, desprezem o nome de Hashem. Continua para Veneg, Goyim Tishpala, Shegolim Pshefrut Shel Israel. Essa pessoa também que se comporta mal, influencia os outros mal e rebaixa a imagem do povo de Israel no mundo. A pessoa provoca que a cidade de Jerusalém fique abandonada, o povo de Israel tem que ser exilado, lo aleno. A nossa Mishnah diz que quando os primeiros profetas faleceram, então quando ela não podia mais perguntar para Hashem e ser respondido pelas pedras que ele tinha na roupa dele, então, mais Nevi Marishna, quem são os primeiros profetas? Amaravuna Zé Davi do Shmuel e Shlomo. Fala Ravuna, depois do falecimento de Shmuel, David e Shlomo Amelech. Rav Nachman bebe David Zinho e Sarek Zinho e Nossarek. Rav Nachman diz que mesmo na geração de David Amelech, às vezes o Kohen Gadol era respondido, às vezes não. Shereshal Tzadok ve Altalo, como Tzadok, o Kohen Gadol perguntou e foi respondido. Shal Eviatar ve Lo Altalo, porém quando Eviatar ele perguntou e não foi respondido. Shinimar ve Al Eviatar. Por isso, Eviatar ele foi despedido do cargo de Kohen Gadol, deixou de ser o Kohen Gadol porque não foi respondido. Continuando a metir, perguntou a Rabba Shmuel, Bahili Drosh Elohim, Kohen Zechariah, Mevim Birot Elohim, Maelab Borim Metumim. Parece do Passuk, que na época de Zechariah também, o povo Israel era respondido com Urim Metumim, o Kohen Gadol recebia as respostas, e a época de Zechariah era depois da época de Shlomo HaMelech. Então fala Gmará, Lo Beneviut. O que o pastor veio dizer é que não tinha Urim e Tumim depois da época de Shlomo, o que as respostas que o povo de Israel recebia é através de profecias, mas não de Urim e Tumim. Por exemplo, outra prova, Tashma, Mishachará Beit HaMikdash de Ishon Batu Ale Migdash. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, os Levim não tinham mais a cidade chamada Ale Migdash, eram cidades designadas aos Levim. O Pascu Urim e Tumim, e depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, não tínhamos mais Urim Betumim. Então parece que mesmo depois da época de Shlomo, ainda tínhamos Urim Betumim, porém depois da destruição do primeiro templo, não tínhamos mais. O Passach Melech Rambet David e os próximos reis não eram da descendência de David HaMelech? Fala, vem lá que Shechá Adam Lomar, vai me atrichar Talaim Asher Leochlum, Mikodesh HaKodashim, Adamot Kohen Urim Betumim. Se você quiser perguntar de um outro passo, na época de Nehemiah, no segundo Beit HaMikdash, Nehemiah ele falou para os Kohanim que estavam lá, queriam comer sacrifícios, eles falaram que, Nehemiah falou para eles que existia uma dúvida sobre a linhagem desses Kohanim, não sabe se eles eram Kohanim verdadeiros ou não. Ele falou que vocês não podem agir como Kohanim até que a gente pergunte para os Urim Betumim e Hashem confirme que vocês são Kohanim. Então parece que tínhamos Urim e Tumim mesmo na época do segundo Beit HaMikdash. E Morlo, então a resposta desse passo que Kedar Shomer de Chavirot Shechim Metim e Avom Mashiach Ben David. O pastor não disse que Nehemiah falou, vamos perguntar agora para Urim e Tumim. Que Nehemiah quis dizer que se no futuro vamos ter Urim e Tumim, vamos perguntar. Como a pessoa que disse para o amigo, fala, eu vou fazer tal coisa depois que o Mashiach chegar e os mortos se ressuscitarem. Não é algo que existe hoje. A pessoa fala sobre o futuro, mas então não é uma pergunta daqui que tinha Urim e Tumim na época do segundo templo. Porém, ainda temos a primeira pergunta. A Breda diz que depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, paramos de ser respondidos pelos Urim e Tumim. E anteriormente falou Ravuna que depois que Shlomo HaMelech faleceu, não tínhamos mais Urim e Tumim. Ela maravilha com Baritz, por favor, falou Sal. Manevi Marishonim. Quem são os primeiros profetas? Lapuke Mechagai Zecharia Malachi da Achronimim. Os primeiros profetas são os profetas da época do primeiro templo. Isso quis dizer a Mishnah. Depois que o primeiro templo foi destruído, então não tínhamos mais Urim e Tumim. Isso é os primeiros profetas em comparação com Haggai, Zechariah e Malachi, que são os últimos profetas que estavam na época do segundo Beit HaMikdash. Então não é como falar, Breta. Mishemetu Haggai, Zechariah e Malachi destacaram a HaKadosh Mei Israel. Depois que Haggai, Zechariah e Malachi faleceram, a inspiração divina separou do povo de Israel, não tínhamos mais profetas. Afa pequena e Mishtamshim e Bat Kol. Mesmo assim, os justos eles usavam o chamado Bat Kol, é um eco espiritual que Hashem dá diretrizes para eles. Shepam achat yom esuvim b'aliat Bet Guria b'Yericho itna alem Bat Kol. Como sabe, eles estavam em Aliat Bet Guria na cidade de Yericho, e aí eles escutaram um eco espiritual min Hashemayim do céu. Ve'amrei disse: Yesh bachem adam echad shelo shtei shchina alav. Tem uma pessoa entre vocês que merece que a presença divina paire sobre ele, que ele tem a profecia. Ela cheia do Rura Willekar, porém a geração não merece isso. Natnu Enem, Beilel, Azaken, todos olharam para Ilel, o sábio, sabiam que era ele. O Kshemet Espidu, Ei Hasid, Ei Anaf, Tramidor, Shelezdra. Depois que Ilel faleceu, falaram onde está o devoto, onde está o humilde, discípulo de Ezra. Ilel também veio da Babilônia para a terra de Israel, virou líder na terra de Israel do povo. Outra vez os sábios estavam num aliá, no segundo andar de uma casa em Yavne. Tem uma pessoa dentro de vocês que merece virar um profeta, que a presença divina paire sobre ele. E a geração não merece que tenha um profeta. Todos sabiam que era Shmuel HaKatan, Shmuel, que ele é uma pessoa humilde. O Kshemit Espidu é a nave e Hasset Amidor Shelile. Quando Shmuel HaKatan faleceu, falou: onde está o humilde, onde está o devoto, discípulo de Hilel? Que Shmuel HaKatan também era muito humilde. Darfu Amar Bishat Mitator. Shmuel HaKatan falou na hora do falecimento dele: Shimon ve Ishmael ve Harva. Ele falou que Rabat Shimon ben Gamliel e Ishmael e Ishmael Kohen Gadol, eles vão ser mortos pelos romanos com a espada. Ve Havro ele Katla. Os outros sábios da geração vão ser mortos de outras formas. São os 10 sábios que foram mortos pelos romanos. Rebbe Akiva, a carne dele foi penteada com pentes de ferro. Ele foi morto de forma muito cruel. Shmuel HaKatan já tinha profetizado isso. O Sharama Lebizá, o resto do povo vai ser abandonado. Ve'akan Sagina Tidin Lebeite Alama. E o povo só vai sofrer muitos sofrimentos, Lo'aleno. Ve'afa Lebida Bembaba Bikshulomar Rechazidei Anav. E também as pessoas queriam falar, depois que Rabi Yehuda ben Baba faleceu, onde está o devoto, onde está o humilde? Ele achou que trefaxa lá, Shemas pedindo aluguel malchu. Porém, se complicou a situação, porque ele foi morto pelo reinado romano, e a lei é que não falamos discursos em memória a um falecido que foi morto por um reinado goi, que isso pode acordar mais a fúria desse reinado goi, pode parecer que a gente está criticando esse reinado goi. Então, por isso, não fizeram esse respeito para Rabi Yehuda ben Baba. Depois que o Beit HaMikdash foi destruído, não temos mais o Shamir. O que é o Shamir? Então, ela vai falar, Shamir chegou banash no oito Beit HaMikdash. Shamir é um tipo de verme que ele tinha alguma propriedade que ele conseguia corroer qualquer material. Aparentemente, ele tinha algum ácido que corroía qualquer material. E com esse Shamir, com esse verme, Shlomo HaMelech, ele rompeu as pedras para a construção do Beit HaMikdash. Neymar, como diz, o que o Pasuk diz que Shlomo HaMelech não rompeu as pedras com uma ferramenta, Isso que aconteceu porque ele usou esse verme. Amado Rebbe Nechem, eu falo Rebbe Nechem, que você pode falar isso, vai logo para Neymar, o Passu diz, qual ele é Vanim e Karot? Megorot Bamegirá, o Passu diz que o Amélia rompeu 100 pedras com ferramentas. Em que matamudo malo nishmaba beibanotô? Então, o outro passou diz que não se escutou o barulho de ferramentas no Harabai, na montanha do Betamidash, é mematkim e bachus, uma crise bebê. E rompia as pedras com ferramentas para Rebbe Nechem fora do Harabai, fora da montanha do Betamidash, e trazia para o lugar do Betamidash. Amar Rebbe Farebi, nirim de Rebbe Yudabe Avnemikdash, de Rebbe Nechemia, de Rebbe Tu. Fala Rebbe que parece como Rebbe Yudabe com relação às pedras do Betamidash, que o Shlomo Melech rompeu as pedras com esse verbo, não com uma ferramenta. E que Rebbe Nechemia diz que o Shlomo Melech sim rompeu com ferramentas, são as pedras para construir a casa dele, o palácio dele. Pergunta para Rebbe Nechemia, Shamir Lemai Ata. Se Rebbe Nechemia sucede que o Shlomo Melech ele rompeu as pedras com ferramenta, qual era a utilidade desse verbo chamado Shamir? Me baile aqui detalhe para o que essa breita diz. Avanim aralo em kotvino tam bidio, mishum shenema. Então, quando ele tinha essas pedras na roupa dele, no ombro, no tórax, e essas pedras tinham os nomes das tribos, outras palavras também, então não se escrevia nessas pedras com tinta, mishum shenema pituhe chotam. Então, ele fala que tem que estar gravado nas pedras o nome das tribos, etc. Ben mesartina leem beizemel, e não se raspava com uma lâmina, mishum shenema bibilotam, porque essas pedras tinham que estar inteiras. E se a pessoa vai raspar, as pedras vão estar incompletas. Então se escrevia com uma tinta, o maré lem shamir e bahutz, e se trazia esse verme e se colocava sobre essa pedra, esse verme rompia a pedra onde a tinta estava, não tirando pedaços da pedra, corroendo com algum ácido ou alguma coisa que esse verme fazia, que tinaz o shenifkat emotahama, venachaserakum, que bikaz o shenifkat, como um figo que se racha no verão, tão cheio que ele está, ou como uma planície que se racha no inverno, mas não porque falta alguma coisa, por isso se rachou, e sim porque está seco demais, ou está cheio demais, mesma coisa com relação às pedras. Ah, esse verme corruía as pedras sem tirar algum pedaço, fazia o formato das letras. Tandraman fala, Breta, Shamir Zebriatu que Seura. Quando esse shamir, esse verme, ele nasce, ele tem o tamanho de um grão de cevada. O Meshech de Neberechit Nivra, fala nos comentários, ele foi criado entre a sexta-feira e o Shabbat da criação do mundo, junto com outras criaturas maravilhosas que Hashem criou, sobrenaturais. Não tem nenhum material que resiste esse verme, consegue corroer qualquer substância. Então, como se guarda esse animal, esse verme, se ele corrói qualquer substância, como é possível armazenar esse animal? Então, corrigindo o tubo esfugim shetzem. Primeiro se enrola ele com um pouco de lã, uma nirrino tubo itne shelavar, e se coloca dentro de um cilindro de grafite, merece subir seorim. Junto com partes da cevada, subir é aquela casca que envolve o grão da cevada, coloca dentro um montão dessas cascas, e esse animal não vai fugir. Amar Rabi Yami falou assim, Mishacharav Mikdash Nishon Batlash Shirapat Pranda. Depois que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, o povo de Israel não sabia mais como produzir um tipo de seda chamado Shirapranda. Eschuit Levaná, não sabiam mais como produzir um tipo de vidro esbranquiçado. Eles tinham essa técnica, depois, por causa da destruição, não transmitiram essa técnica para outras gerações. Como fala a Breta também, Tanana Meak, Mishacharav Mikdash Nishon Batlash Shirapranda, Eschuit Levaná, Verechev Barzel. Eles tinham técnicas para construir armas de ferro, e esqueceram essas técnicas. Esqueceram também como produzir um tipo de vinho ressecado com uma geleia que provinha do Hermon, uma área fria, uma área boa para plantar uvas. Então eles esqueceram como fazer esse vinho que parece uma geleia. Perdemos também o que é Neufet Sufim. Mas Neufet Sufim, o que é Neufet Sufim? Amara Solet Shetzaf Agabenafa. Naquela época antes do Kurban, Beit Rishon, a destruição do primeiro Beit HaMikdash, os cereais tinham uma certa gordura, uma certa riqueza. Quando a pessoa fazia a farinha tinha tanta gordura que ela grudava na peneira, como se estivesse misturada com mel ou óleo. Levi Amar, Shteki Karot Alibakot Betanur. Fala Levi, o que perdemos não é essa farinha, é outra coisa. É uma bênção sobre a massa. Quando a pessoa colocava duas massas assim, cada uma em um canto do forno. Elas cresciam tanto que elas se encontravam. De tanta bênção que tinha na massa, a massa crescia muito. Benevi é um tipo de mel muito espesso, muito rico, que as abelhas pegam o pólen nas montanhas chamadas Tzipia. É um pólen muito bom e fazem esse mel bem espesso. Mei Mashma, como explicar a linguagem Nofet Sufim com relação a esse mel? Que demitargem Rav Sheshet, como fala Rav Sheshet, explicando um passo que é Madenaza de Briata, Mecheten Berome Alma, o Maden Duvcha Meizetura. Como Rav Sheshet explicou um passo, de passo que se fala Nofet Sufim, é como a gente explicou que as abelhas pegam o pólen nas montanhas e formam esse mel muito especial. Continua a Tranata, tem outra Mishnah sobre esse mel. Kolonitzok Taor. Primeiro de tudo, a pessoa tem um utensílio com algum alimento impuro. E a pessoa tem um utensílio com água, digamos. Ele despeja essa água do utensílio superior para o utensílio inferior. Então a lei é, mesmo que esse cozido está encostando na água do jorro, e o jorro encostando na água do utensílio superior, mesmo assim a impureza não é canalizada para o utensílio superior. O utensílio superior continua puro. Porém, se se trata desse mel bem espesso, ele é tão grosso, tão espesso, tão elástico também, ele conduz a impureza para o utensílio superior. Se é um mel que, quando a pessoa ele vai interromper esse jorro, esse mel é voltar a encostar na parte externa desse utensílio superior, vai purificar esse utensílio. Na situação, tudo que está no utensílio superior se purificou. Mas Zifim, o que significa Zifim? Amara Biuhan Vashem Mezaifimbo. Então fala Biuhan, esse mel que é tão espesso que a pessoa pode falsificar esse mel. Ou seja, pode pegar um volume pequeno de mel, colocar água, diluir o mel, e ninguém vai perceber que o mel está diluído, porque era tão espesso do princípio que a pessoa pode falsificar esse mel. Ninguém vai perceber. Ou seja, não seria correto falsificar esse mel dessa forma, porém a pessoa é capaz de falsificar esse mel. Vereshakim chamar Hashem Ekomoz, Zifim é um mel desse tal local, que Dirtiv, Zif, Betelem Ubealot, Zif é um lugar, isso chama esse mel de Zifim, Kaitseu Edavar Atalmer, como se vê em outro passo, Bevoz Zifim, Eumru Le Shaul, Halu David. Mas Zifim, veio os Zifim falando para Shaul, o rei, mas Zifim, que se diga Zifim, Amara Biuchanan, Bnei Adam, Amizayfim, Devreem, fala Biuchanan, como a gente viu antes, Zifim significa uma pessoa que Mezaif, ele mente, ele falsifica. Então são pessoas que mentirosas que vieram falar mal de Davi para o rei Shaul. São pessoas que vêm de Zif, então também antes esse mel, chamado Zifim, é um mel que provém dessa região de Zif. É um mel muito espesso, muito rico, como a gente viu. Paramos aqui por hoje, não pegam amanhã, vamos ver como foi a situação da fé no povo de Israel, como foi declinando por causa da destruição do Beit HaMikdash, todas as mudanças que aconteceram na história do povo de Israel, uma outra Mishnah, outros rituais que foram proibidos e interrompidos por causa da situação do povo de Israel. E deixar amanhã terminar o tratado com alegria. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.